dia, queridos ouvintes. A partir deste instante você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
A coordenação dos trabalhos desta manhã estará sob José Lázaro.
Queridos amigos e amigas, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É o nosso encontro semanal, nosso bate-papo fraterno, a nossa busca de informações, esclarecimento, à luz da doutrina dos Espíritos. E na hora seguinte é o momento adequado para que você sintonize conosco, para que você ligue as antenas da meditação, das boas vibrações, do carinho, com que as informações da espiritualidade superior poderá chegar ao seu coração e à sua mente. Nós temos hoje a alegria da participação de alguns amigos, para que possamos desenvolver o tema Espiritismo e Saúde. É a alegria do bate-papo, para que juntos possamos buscar a maneira adequada para os nossos momentos elucidativos. Temos conosco o Dr. Flávio Nali, médico homeopata de Santo André, amigo que desenvolve umas atividades dentro do campo da saúde intensamente, trabalhador dedicado nesta área, excelente profissional e que está constantemente interligado às atividades espíritas. O nosso Valdir, o Cândido, o nosso Targino, enfim, toda a equipe a postos para desenvolvermos as atividades da manhã. Então nós te convidamos para que esteja conosco nesta hora seguinte. Já as suas considerações iniciais, Dr. Flávio, nós queremos já te perguntar para que o nosso tempo possa ser aproveitado da melhor maneira. Para um bom entendimento a respeito do tema, você poderia nos definir para nós o que vem a ser saúde?
Bom dia a todos os ouvintes. E saúde para nós é um processo não simplesmente assim o bem-estar físico, psíquico, mental e social, mas sim a gente tem que observar que é um processo dinâmico, ou seja, o ser vivo constitui como uma unidade biológica desde o instante de sua concepção, ou seja, a fecundação, e que existe antes da sua formação e continuará existindo, mesmo depois da sua morte, o princípio vital, que é o que anima esse indivíduo. Ou seja, o princípio vital, ou energia vital, que é um processo imaterial e que está presente em toda parte do organismo, e que sofre influência dinâmica. O que vem a ser essa influência dinâmica? Para nós, isso que é o adoecer ou a saúde, enfim. Exemplificando, o indivíduo, num processo, num momento de sua vida, sente alguma coisa, algo errado, pensa de uma forma errada e age de uma forma errada. Isso faz com que haja uma consequência, ele sofre uma consequência, ou seja, há uma desarmonia, ele sai fora dessa lei, que é a lei de amor. Então ele abre a brecha, assim, para ter um processo dinâmico que desarmonizará a sua energia vital, que atuará então assim no seu processo orgânico. Então essa para nós é o processo de saúde e como que o indivíduo adoece, né?
Ah, então é interessante a gente avaliar, Dr. Flávio, que eu posso te chamar de Flávio.
Claro.
Né? É o nosso querido amigo Flávio e médico homeopata. O Dr. Flávio, como é que ficaria a questão dessa relação da energia vital Então, quanto mais energia que esteja circulando, que esteja no dinamismo do corpo, mais saúde a pessoa terá. Então, ocorrendo uma perda dessa energia vital ou uma dificuldade para que ela possa estar energeticamente se desenvolvendo dentro do organismo, teremos a doença? Poderíamos fazer essa relação?
Seria aproximadamente assim, porque a energia vital ela é constante. E ela é autocrática, né? Ela é imaterial. Ou seja, ela está sempre buscando uma harmonia entre o nosso corpo, ou seja, a nossa unidade biológica, e o nosso espírito, vamos dizer assim, essa interligação entre a unidade biológica e o espírito, ela seria a ponte. Então seria a influência dinâmica desse processo. Então é todo um dinamismo. Então ela sofre influências do nosso ser, do nosso eu, do nosso pensar, que seria o nosso espírito. Então a gente desarmonizaria. Não seria uma questão de quantidade, mas sim de uma ponte, vamos dizer assim, que nós iríamos atingi-la, no caso, né? E, consequentemente, viriam as consequências para nosso corpo, né, físico. Seria mais ou menos assim.
Pelas atividades naturais do dia a dia, a gente sempre observa a questão da saúde a nível estritamente orgânico. E você nos faz uma colocação fantástica da questão da participação ativa do espírito. Então, pessoa que é o espírito, como nós observamos, o espírito em si, então ele influencia ativamente no processo de saúde.
Com certeza, porque como nós havíamos dito, né, o espírito é o que vai nos levar a pensar, a agir, quer dizer, é o eu mesmo. É onde que cada pessoa, por exemplo, num determinado momento, como havia dito, ele vai sentir errado aquele momento, né? O sentir errado quer dizer sentir de uma forma errada, não de acordo com a lei, vamos dizer assim, e pensa errado, de uma forma errada, e age de uma forma errada. E aí que mudaria, vamos dizer assim, esse processo, né? Aí que entraria naquele processo dinâmico. Agora, quando a gente fala pensar errado, agir errado, sentir errado, é fora das leis que a gente conhece, né? Que é a lei maior, a lei do amor. Então a gente acredita que seria isso, né? O dinamismo todo.
Então existe uma grande verdade em que mente sã está num corpo são?
Ah, isso não tem dúvida. Tanto que a gente sabe, né, que a saúde é uma constante, né? É uma auto-observação, ou seja, a gente não que tenha que ser uma autocrítica, não, ao contrário, mas sim uma autoavaliação. Ou seja, a gente observando constantemente o nosso pensar, o nosso agir, sempre buscando o caminho na vida, né, o caminho do amor, enfim. Isso faz com que haja esse conceito, né, mente são, corpo são.
Se ocorre porventura a problemática de algum estado patológico no indivíduo, mas ele procura os recursos da resignação, do esforço, do otimismo para que a melhora ocorra, ou, contrariamente a essa atitude, ele busca uma revolta, uma mágoa, entra num clima de tristeza ativa, haveria no estado patológico, na doença, alguma diferenciação pelo estado do espírito em si, pelo estado de cada um de nós em enfrentarmos o problema?
Desculpa, José, eu não entendi direito sua pergunta.
Determinada pessoa fica sabendo que ela tem algum problema patológico, algum tipo de enfermidade, certo. E ela se revolta com aquilo. Outras pessoas sabem que tem, mas com um certo otimismo, com uma dose de esperança, buscam os recursos naturais para melhorar. Existe uma diferença no estado, seja psíquico ou mesmo patológico da doença, essa condição, essa atitude de cada um de nós frente ao problema existente?
Eu creio que, de certa forma, sim. Porque, na realidade, quando a pessoa se resigna, né, ela está percebendo, ela passa a se olhar para si. Mas não adianta se ela perceber não mudar. Acho que o que tem que acontecer para essa pessoa adquirir a saúde, quando a gente fala saúde, não só a nível orgânico, mas o que levou a adoecer, ela saber, ela sentir o que levou à doença, onde que está o seu erro, ou seja, Por que que ela adoeceu? Por exemplo, se uma pessoa tem, vamos supor, ódio de alguém, tem uma raiva, e ela fica vivendo esse processo, isso não tem dúvida que energeticamente, a nível do seu eu, vai fazer, inclusive até sua energia vital, vai levar à doença, né? Porque ela tem que mudar. Então, mudando vai, consequentemente, restabelecer a doença, né? Ou a sua saúde, enfim. Como havia dito, é um processo dinâmico, realmente.
Porque o Dr. Flávio, o ódio, a ira, isso vai destruindo células de nosso organismo, e essa destruição, né, de células é que vai nos trazendo esses estados de doença, né? Você vê também assim, com a destruição de células, esse tipo de coisa?
Não necessariamente assim, uma destruição assim, direta, né? Quer dizer, o pensar com destruição de células, mas é todo também, como a gente havia dito, um processo dinâmico que está ligado entre o espírito, ou seja, o eu, né? A matéria, e entre eles a energia vital.
O Dr. Flávio, se a gente observa que nós estamos falando de corpo, estamos falando de espírito, e a gente avalia que a questão da doutrina dos espíritos, você poderia fazer para nós algumas colocações das razões que levam as pessoas a ficar doentes à luz de uma questão espiritual?
Eu acho, José, que na realidade, eu acho que está ligado nesse aspecto, como a gente havia conversado antes nas outras questões, também esse processo todo. É toda uma troca, é o agir errado. Eu acredito que seja da mesma forma, mesmo da ótica espírita, também, porque a gente sabe que a verdade é uma só na realidade, né? Não dá para a gente fugir disso.
Doutor Flávio, como podemos então explicar, à luz do Espiritismo, o que ocorre nos casos de pessoas que já nascem com uma doença ou a adquirem ainda quando crianças? Ou ainda pessoas que são muito saudáveis e de repente recebem a notícia de que adquiriram uma grave infecção provocada por vírus ou bactérias?
Da mesma forma, eu vou insistir naquele processo da força vital, né? Porque a gente sabe que a força vital, como a gente havia dito, que é imaterial, né? Que ela anima o corpo material e mantém suas partes assim, admirável atividade harmônica nas suas sensações, funções, sendo que de maneira que o espírito, que é dotado de razão e que reside em nós, ele pode livremente dispor desse instrumento vivo, né? Que é para atender aos nossos mais altos fins de nossas existências. Mas se nós não formos pelo caminho dos mais altos fins de nossa existência, né, nós poderemos marcar, entre aspas, o nosso perispírito. E aí a lei de ação e reação. Aí nós estaremos, então, desarmonizando essa energia vital, né, e ficaremos, então, susceptíveis à doença. Não que seja castigo, mas sim pela ação, pela lei, ou melhor, de ação e reação. Porque nós não aceitamos, assim, pecado, né? E nem tampouco castigo. Todos, sempre a gente segue a lei de ação e reação. Mesmo aquela criança, vamos supor, que nasceu por um problema congênito, a gente acredita que tem já algo anterior a nível também energético, que ela, pela sua própria consciência, marcou o seu espírito, ou seu perispírito, ou melhor. Então, é toda uma questão de ação e reação. Isso que a gente acredita.
É interessante avaliar que, dentro do campo da doutrina dos espíritos, a gente tem estudado ativamente, por uma literatura intensa, a relação que existe entre a causa e o efeito, né? Tudo aquilo que, porventura, o indivíduo possa provocar em si mesmo num desajuste, naturalmente fica amplamente impregnado nas estruturas do perispírito, né? Como Paulo, o apóstolo, fala como sendo o corpo espiritual. Então, a gente está observando, nosso ouvinte está seguindo aí atenciosamente o nosso bate-papo, nós observamos uma inter-relação muito ampla do corpo e do espírito, e o intermediário, que hoje está sendo colocado como sendo o perispírito. Então, tudo aquilo que sai do espírito em direção ao mundo externo passa pelo perispírito e passa pelo corpo, né? E, naturalmente, há um retorno também daquilo que nós absorvemos do mundo, daquilo que nós fixamos internamente na alma, passa pela estrutura do corpo, do perispírito. Vamos supor que hoje uma pessoa desencarna, morre, falece, entra em uma fase de falecimento. O corpo acabou, mas o perispírito não. No futuro ele poderá, se não houve uma mudança, se não houve ali uma busca de renovação, ou se foi muito impregnado aquela atitude, foi muito, muito fixado dentro de si aquela questão, aquela circunstância, pode acontecer de no futuro nascer como uma dentro da desarmonia que ele gerou em si mesmo, na estrutura da lei, ele nascer com um problema patológico. Seria isso a colocação?
Sim,
né? Que foi colocado, Flávio?
Exato. Com certeza. Tudo interligado também. Cabe também a gente frisar mais essa lei ação e reação, né? E mesmo porque tanto vale de um lado, de um sentido, como do outro.
Ah, né? Sem dúvida. Inclusive para preservar a saúde, né?
Com certeza.
A pessoa que busca dentro de si, mesmo tendo a circunstância, porque nós sabemos todos, dentro da área da saúde, que todos nós temos dentro do organismo condições de, dentro do habitat orgânico, bactérias, vírus, os mais diversos, trabalhando dentro de um sistema dinâmico do próprio corpo, né?
Exato.
Agora, quando ocorre o desequilíbrio por uma chegada, ou mesmo, como que ficaria a questão do estresse, doutor Flávio? Você poderia nos abrir também o raciocínio a respeito? Porque muitas vezes a pessoa, no corre-corre do dia a dia, nas dificuldades, nas preocupações, na luta, ele entra num cansaço íntimo, numa aflição e, no conceito atual, num estresse ativo. Isso permite com que essas desestruturas bacterianas, viróticas, venham a levá-lo a consequências outras, além da própria aflição íntima?
Não tem dúvida. Entra naquele processo dinâmico que a gente vem falando, que é, por exemplo, a pessoa agindo de determinadas formas, mesmo no estresse, aflições, enfim, tudo isso faz com que haja uma desarmonia dessa energia vital. Consequentemente, vai atingir também o corpo físico. Por quê? Porque é todo um processo dinâmico. Aí cabe também a pessoa começar, como eu havia dito também, observar, analisar. Isso é muito importante para buscar essa harmonia do sentido geral, né? Todo esse processo dinâmico.
E é bom, a gente vai buscar aqui uma frase de Emmanuel, que ele nos fala o seguinte: não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes.